Boa tarde e sejam bem-vindos à teleconferência da Localiza Rent-a-Car referente aos resultados do primeiro trimestre de 2021. Estão presentes os senhores Bruno Lasansky, CEO, Rodrigo Tavares, CFO, e a senhora Nora Lanari, diretora de Relações com Investidores. Informamos que os valores desta apresentação estão em milhões de reais e em IFRS. Todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação, que será gravada. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas para analistas e investidores, quando mais instruções serão fornecidas. Caso alguém necessite de alguma assistência durante a conferência, por favor, solicite a ajuda de um operador digitando asterisco zero. O áudio e os slides dessa teleconferência estão sendo apresentados simultaneamente pela internet no endereço www.localiza.com.br. Neste endereço pode ser encontrada a respectiva apresentação para download, que pode ser acessada ao se clicar no banner Webcast 1T21. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da Localiza, metas operacionais e financeiras, constituem-se em projeções da diretoria da companhia, que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que fatores políticos e macroeconômicos e outros fatores operacionais podem afetar o futuro da companhia e conduzir a resultados materialmente diferentes das perspectivas de negócios da Localiza. Para abrir a teleconferência do primeiro trimestre de 2021, passo a palavra para o CEO Bruno Lasansky.
Boa tarde a todos. É uma honra abrir essa teleconferência de resultados. Como foi divulgado, depois de um processo planejado e muito cuidadoso de sucessão, iniciado em 2016, assumi, no dia 28 de abril, o papel de CEO da Localiza. O Eugênio Matar passa a atuar como presidente executivo do Conselho e Oscar Bernardes como vice-presidente. Agradeço aos fundadores e Conselho pela confiança. E a Eugênio também pela dedicação ao longo de anos. Tenho muito orgulho do time de alta performance da Localiza e dos resultados alcançados até aqui. Estamos bastante motivados para continuar a trajetória de sucesso e transformação, com paixão pelos clientes e geração de valor para todos os públicos de interesse da companhia. 2020 foi um ano de muitos desafios, mas muitos avanços. A Localiza demonstrou sua capacidade para executar com excelência em qualquer cenário. Sempre com visão de longo prazo, ampliamos os investimentos em tecnologia através do Localiza Labs, fortalecendo ainda mais nossa capacidade de inovação e desenvolvimento de novas soluções de mobilidade. Lançamos o Localiza Meu, nosso carro por assinatura, novos canais digitais, como um novo aplicativo para aluguel de carros, e outro para o ride-sharing, um Localiza Pass, que oferece toda a comodidade no pagamento de pedágios, e escalamos o Localiza Fast, a solução 100% digital de aluguel, onde o cliente abre e aluga o carro com apenas uma selfie. Além disso, estamos conectando a nossa frota, usando a internet das coisas, para melhorar nossos processos de mobilização, segurança e desativação da frota. Anunciamos a intenção de combinar os negócios com a Unidas, que está sendo avaliada pelo CAD. Também evoluímos na agenda de sustentabilidade, com a neutralização das emissões de carbono de escopo 1 e 2. Lançamos o programa de diversidade e inclusão e conquistamos a certificação ISO 37001, mantendo os mais altos padrões de governança corporativa. Reforçamos o nosso papel de empresa cidadã e fomos bastante ativos na agenda de apoio a comunidades e negócios mais fragilizados durante a pandemia. Cuidamos da nossa equipe, alcançando um elevado nível de engajamento, com um ENPS recorde de 88%. Também iniciamos um processo de engajamento entre o Conselho, CEO e nossos investidores para discutirmos temas relacionados à ESG, aproximando ainda mais no mercado. Começamos o ano de 2021 em uma trajetória de tomada de volume, mas dessa vez em um contexto de menor produção e entrega de carros. Com menos carros disponíveis para o crescimento, mantivemos a estratégia de reduzir a desativação de carros na divisão de rent-a-car e estamos sendo seletivos na locação do capital e gestão dos nossos ativos. Estamos cientes dos desafios no curto prazo, mas muito confiantes em relação ao futuro, às perspectivas de crescimento e nossa capacidade de execução e inovação. Para falar dos resultados do último trimestre, passo a palavra para o Rodrigo Tavares, nosso CFO.
Obrigado, Bruno, e boa tarde a todos. No primeiro trimestre de 2021, trouxemos sólidos resultados, apesar de começarmos a sentir os efeitos da pandemia COVID-19 nas últimas semanas de março, afetando os volumes, principalmente na divisão de aluguel de carros. A divisão de gestão de frotas traz um pipeline robusto, mas com prazo de entregas dilatados. Os seminovos continuam demandado e os preços têm refletido o aumento praticado nos carros novos. Em abril, concluímos com sucesso a emissão de 1,2 bilhão em debêntures simples não conversíveis, trazendo inovação quanto ao prazo de 10 anos e taxa de remuneração em IPCA+, que proporcionou demanda elevada para o papel, com espaço relevante para investidores e pessoas físicas. A taxa final para a companhia, pós-contratação de instrumento financeiro de swap, foi de CDI mais 2%. Com a entrada desses recursos, ficamos com a posição de caixa de 4,6 bilhões, prontos para a retomada do crescimento. Outra frente importante de atuação foi relacionada à operação com a Unidas, em que realizamos o protocolo final do processo junto ao CAD e estamos absolutamente comprometidos em prestar todas as informações necessárias para a análise da Superintendência Geral do CAD. Seguindo pelo nosso webcast, na página 2, podemos ver os destaques do trimestre. Mesmo no contexto de indisponibilidade de carros e acirramento das medidas de restrição relacionadas à pandemia em março, conseguimos entregar um crescimento de 9,7% da receita na divisão de aluguel de carros, na comparação anual, devido à boa gestão de preços, mix e ocupação da frota. A taxa de utilização na divisão se mantém em patamar elevado, com 80,4%, enquanto a tarifa se destaca, atingindo R$ 80,3. A receita da divisão de gestão de frotas apresenta um crescimento de 9,6% na receita contra o mesmo período do ano anterior, devido ao efeito combinado de volumes e preços crescentes, com a diária média atingindo R$ 55,7. Na página 3, mostramos destaques financeiros do primeiro trimestre de 2021. No primeiro trimestre, em comparação com o mesmo período do ano passado, a receita líquida se manteve estável e o EBITDA cresceu mais de 27%. O EBITDA aumentou aproximadamente 63% e o lucro líquido mais que dobrou, alcançando R$ 482 milhões no trimestre. Para apresentar os detalhes do resultado do primeiro trimestre, passo a palavra para a nossa diretora de Relações com Investidores, Nora Lanari.
Obrigada, Rodrigo, e boa tarde a todos. Começando pela divisão de aluguel de carros, como podem ver na página 4, no primeiro trimestre, o número de diárias apresentou queda de 5,4% e a receita cresceu 9,7% em relação ao mesmo período do ano anterior. Nas duas últimas semanas do mês de março, sentimos, nos volumes do aluguel, os efeitos das medidas mais restritivas de distanciamento social que, embora em patamares inferiores aos observados no início da pandemia, estimamos ter afetado nossa receita em mais de R$ 30 milhões. Diferentemente das medidas tomadas no início da pandemia, agora, em um contexto de restrição de carros, aumento do preço de carros novos, maiores custos de manutenção e alta na curva de juros, fomos cuidadosos com a alocação de capital, precificação e gestão dos ativos. Conforme pode ser visto na página 5, a eficiente gestão do mix de segmentos e de preços resultou em uma diária média de R$ 80,30 na divisão de aluguel de carros, 16% superior que a diária média do primeiro tri de 2020. A taxa de utilização se manteve resiliente, mesmo com os impactos em março, ficando em 80,4%, o que representa um aumento de 2,2 pontos percentuais na comparação com o mesmo trimestre do ano anterior. Na página 6, mostramos que a rede de agências próprias foi ampliada em 15 nos últimos 12 meses, passando de 407 para 442 agências. Destas, 11 foram abertas ao longo do trimestre. 2020 impactou já os custos do trimestre. Passando para a página 7, na divisão de gestão de frotas, vemos a frota média alugada aumentando 4,6% e a receita líquida aumentando 9,6% em relação ao primeiro trimestre do ano passado. Nesta comparação, a diária tem aumento de 4,7%, refletindo a precificação dos novos contratos em um contexto de aumento de preço dos carros, além dos avanços nas vendas do Localiza Meu, que possui um mix de carros mais nobre, com tarifa média mais elevada. Estamos animados com o que temos observado nesses primeiros 6 meses de operação do Localiza Meu, depois do lançamento oficial do produto, tanto sob a perspectiva de demanda, quanto sob a perspectiva operacional e de experiência do cliente. Entretanto, ainda estamos sendo impactados pelo cenário de restrição de produção e entrega de carros novos. Seguindo para a página 8, mostramos os saldos de compra e venda de carros. No trimestre, ainda com uma oferta restrita, compramos 26.360 carros e vendemos 29.032 carros, uma redução de 2.672 carros e um investimento líquido de R$ 4,9 milhões. Na página 9, mostramos a rede de seminovos. No final do primeiro tri de 2021, tínhamos 131 pontos de venda e tivemos 29.032 carros vendidos, uma redução de 24,3% na comparação com o mesmo período do ano anterior. O preço médio praticado foi de R$ 53.000, 23,3% superior aos preços praticados no mesmo período do ano anterior. Estes aumentos de preço refletem o contexto de forte aumento no preço do carro zero, que conseguimos capturar em nossas desativações. Na página 10, mostramos a frota no final do primeiro trimestre, em comparação ao quarto trimestre do ano passado. No aluguel de carros, encerramos o trimestre com uma frota de cerca de 209 mil carros, redução de 3,5%. A queda da frota de final de período reflete o menor número de carros em ativação e desativação, além do menor número de veículos disponíveis para venda. Em gestão de frotas, já vemos a expansão sequencial da frota de 6,4% em comparação ao trimestre anterior. No início do segundo tri, ainda vemos um período desafiador no suprimento de veículos. Entretanto, temos uma perspectiva de gradual retomada ao longo dos próximos trimestres. Passando para a página 11, vemos que a receita líquida consolidada do trimestre se manteve estável quando comparada ao primeiro trimestre de 2020, devido ao movimento inverso das receitas de seminovos e de aluguéis. As receitas líquidas de aluguéis apresentaram um aumento de 9,7%, enquanto a de seminovos cai 6,6%, impactada pela redução do nível de desativações, visando controlar a redução da frota. Avançando para a página 12, vemos que, mesmo com a receita estável, o EBITDA consolidado avança 27,4% no primeiro trimestre de 2021 em relação ao mesmo período do ano anterior, resultado especialmente do aumento das receitas de aluguéis e maiores margens de seminovos. A margem EBITDA do RAC teve redução de 5 pontos percentuais. Nesse trimestre, sentimos o impacto da segunda onda da pandemia. Estimamos a perda de cerca de R$ 30 milhões em receitas. Além disso, fomos impactados pelo aumento do quadro e da rede para preparar a companhia para o novo ciclo de crescimento, maiores custos de manutenção devido ao aumento do preço de peças de reposição e do alongamento da idade média da frota em 5 meses, ano contra ano, além do aumento das provisões para devedores duvidosos no contexto da segunda onda. Esses efeitos juntos resultaram em quase 80 milhões de incremento nos custos e despesas. Além disso, concluímos a retirada da marca Hertz de nossa rede nesse trimestre e mantivemos despesas relacionadas ao CAD. A gestão de frotas teve redução de 6,8 pontos percentuais em margem, em função também do aumento dos custos de manutenção e do aumento de custo de pessoal e marketing, especialmente associados ao Localiza Meu. Esses custos tendem a ser diluídos à medida que o recebimento de carros esteja normalizado e os volumes voltem a crescer em patamares mais robustos. A companhia está preparada para um novo ciclo de crescimento e vem atuando na gestão de custos e despesas. Já os seminovos apresentou uma margem de 13,5%, ainda superior à do último trimestre reportado, mesmo com a redução dos volumes vendidos, que impacta na diluição dos custos fixos. Com a forte alta dos preços dos carros zero quilômetro nos últimos trimestres, é natural esperar que essa margem mais elevada continue se repetindo até que os carros adquiridos antes da alta de preço sejam desativados e vendidos. Na página 13, vemos que no RAC, a depreciação média anualizada por carro foi de R$ 526,00 nesse trimestre, ainda inferior à depreciação do último trimestre, que já estava em patamar bastante reduzido. Na divisão de gestão de frotas, a depreciação média anual por carro foi de R$ 1.393,00, 27% inferior à depreciação do trimestre anterior. Na página 14, podemos ver que o EBIT consolidado no primeiro trimestre atingiu R$ 708,4 milhões, representando crescimento de 63,1% em relação ao mesmo período do ano passado. A margem EBIT da divisão de aluguel de carros foi de 53,3%, representando crescimento de 22,1 pontos percentuais em relação ao primeiro tri de 2020. Na divisão de gestão de frotas, a margem EBIT foi de 66,5%, aumento de 5,8 pontos percentuais em relação ao primeiro trimestre do ano passado. Ambas expansões de margem se devem especialmente ao robusto resultado de seminovos e à redução da depreciação no período. O lucro líquido do trimestre, na página 15, cresceu 108,9% em comparação ao primeiro trimestre de 2020, explicado pelo crescimento do EBITDA em aproximadamente R$ 173 milhões, pela redução da depreciação em cerca de R$ 101 milhões, e pela redução nas despesas financeiras em cerca de 105 milhões, parcialmente compensados pelos aumentos de tributos sobre o lucro em aproximadamente R$ 128 milhões. Na página 16, demonstramos um consumo de caixa de R$ 222,8 milhões antes de juros, no primeiro trimestre deste ano, especialmente em função da redução de cerca de R$ 673 milhões a pagar às montadoras. Como pode ser visto na página 17, a redução do contas a pagar às montadoras foi parcialmente financiada pela geração de caixa do aluguel, mas impactou a dívida líquida, que encerrou o trimestre em R$ 6,4 bilhões. Gostaria agora de retornar a palavra ao Rodrigo para apresentar nossa posição de caixa e alavancagem.
Obrigado, Nora. Vocês podem ver na página 18 que encerramos o trimestre com perfil de dívida e posição de caixa robusta. Mas, mesmo assim, fizemos uma recente emissão para alongar ainda mais o nosso perfil da dívida. Dessa forma, após a operação, na análise pro forma, tínhamos mais de R$ 4,6 bilhões em caixa. Montante que nos dá munição para financiar o crescimento ao longo dos próximos trimestres, à medida que a produção de veículos se normalizar. No slide 19, podemos ver que a dívida líquida dividida pelo EBITDA dos últimos 12 meses fechou o trimestre em 2,4 vezes. Novamente, um patamar que nos dá tranquilidade para financiar nosso crescimento de curto prazo com capital de terceiros. Na página 20, apresentamos a evolução do spread ROIC versus o custo de dívida. No primeiro trimestre de 2021, considerando os últimos 12 meses e apesar das diversidades, vemos um aumento do nosso spread que atingiu 9,2 pontos percentuais. Apesar do elevado nível de retorno de curto prazo, o contexto atual reforça a importância da tomada de decisão pensando no ciclo completo de aluguel, partindo da captação, passando pela locação de capital de forma eficiente, geração de caixa do aluguel e recuperação do valor residual. Somente a partir da adequada combinação dessas etapas é possível gerar valor. Por isso, nos mantemos sempre austeros na nossa alocação de capital. Para encerrar, gostaria de apresentar nossos avanços em sustentabilidade, trazendo alguns destaques da página 21. No primeiro trimestre de 21, continuamos avançando na nossa agenda de sustentabilidade, reforçamos nosso papel de empresa cidadã e demos início ao processo de engajamento do CEO e conselho com nossos investidores sobre as questões de ESG. Além da meta corporativa de clima organizacional, que mede o engajamento do nosso time, continuamos robustecendo nossos indicadores de performance relacionados à sustentabilidade, usando como referência os frameworks da ONU e SASB. Incluímos metas específicas nos contratos de gestão da diretoria executiva e nossos colaboradores. Sabemos que ainda temos muito que avançar nessa jornada, mas estamos convictos que seguimos na direção correta. Ficamos agora à disposição de vocês para responder às perguntas.
Obrigada. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. Nossa primeira pergunta vem do senhor Pedro Bruno, da XP.
Boa tarde, pessoal. Obrigado pelo espaço. Então, duas perguntas. Eu vou começando aqui pela tarifa média do RAC. Já é o segundo trimestre que ela sobe de forma expressiva, né? Subiu 16% ano contra ano agora no primeiro trimestre. E isso é consideravelmente acima dos outros players listados, independentemente do resultado final da receita, né? O que eu queria entender é se vocês podem comentar se tem aí dentro um componente estratégico de priorização de preço versus volume, em que medida? Obviamente que tem o contexto, a gente sabe do contexto atual de fornecimento de carro, isso obviamente tá implícito, mas para entender um pouco do a que vocês atribuem essa tarifa consideravelmente mais alta, em que medida que esse aumento de preço ele segue para frente, eventualmente até ajudando na normalização do cenário de compra e venda, uma vez que ele aconteça, né, no cenário de compra e venda de carros, que implica lá num desafio lá na frente de precificar o aluguel em linha com esse capital investido mais alto, dado o preço maior dos carros. São esses dois pontos com relação à tarifa média, em seguida eu faço a segunda pergunta. Obrigado.
Obrigado, Pedro. Principalmente, a gente tem aqui, como descrevemos, né, uma alocação muito austera do capital. Então, a gente está realmente focado, dado o cenário de demanda e restrição de oferta, de fazer o melhor uso do nosso capital possível. Também, em segundo ponto, como você mesmo descreveu, temos aqui um contexto de aumento de preço de carros, né, e um aumento de curva de juros, que isso impacta aí a questão da precificação do rent-a-car nesse período.
Pedro, e aí para adicionar, eu acho que a gente precifica levando em consideração, obviamente, cenário competitivo, nossa disponibilidade de frota e taxa de utilização, o willingness to pay do nosso cliente e o ROIC. Então, a gente está sendo bastante cuidadoso na alocação desse capital nesse momento de restrição de oferta.
Não, tá joia, tá bem claro. E a segunda pergunta era com relação à margem, à evolução ano contra ano da margem da gestão de frotas, né? Vocês comentaram que a queda da margem foi principalmente por duas razões, né? O aumento da manutenção e os custos ainda não diluídos do Localiza Meu. Vocês podem comentar um pouco sobre qual que é a atribuição para cada um desses dois principais efeitos, qual que talvez tenha um peso mais ou menos relevante, e se é correto imaginar que dentro do efeito da manutenção você tem tanto o envelhecimento da frota quanto o aumento do preço de peças, né? E aí acho que talvez esse segundo seja mais estrutural e vamos chamar de recorrente para frente. Está correto essa análise? É isso. Obrigado.
Pedro, tá correta, sim. A gente, né, a gente tem dois efeitos aqui quando a gente fala de manutenção. Um é o envelhecimento da frota, que isso à medida que, né, as entregas se normalizem, essa frota deve retomar o patamar de idade usual ali da gestão de frota, e o outro é o aumento de preço de peça. Então, o aumento de preço de peça é estrutural. O envelhecimento da frota, a gente acha que começa a endereçar melhor a partir do segundo semestre desse ano. E, por outro lado, a gente tem os efeitos aqui de preparar a plataforma para o lançamento da nova solução, que é o Localiza Meu. Eu diria que os custos de manutenção têm peso relevante aí maior do que essa preparação de plataforma, e esse é um custo, esse, na verdade, a gente entende que isso é um investimento para o crescimento do produto, né? Lembrando que a gente faz esse investimento na frente e aí vai diluindo à medida que o crescimento venha. Dito isso, a gente lançou o produto 22 de setembro e a partir daí a gente entra num cenário de menor ritmo de entrega de carros. Então, a gente tem um backlog robusto aqui em gestão de frotas, mas de fato estamos crescendo abaixo do potencial de mercado em razão desses atrasos de entrega. Mas esses custos aqui como você bem disse, de pessoal, de advertising, estrutura relacionados ao meu, tendem a ser diluídos nos próximos trimestres.
Tá ótimo, esses eram meus pontos. Obrigado.
A nossa próxima pergunta vem do senhor Rogério Araújo, da UBS.
Oi, pessoal, boa tarde. Obrigado aí pela oportunidade. Duas aqui do meu lado. A primeira com relação a custos. São três pontos, na verdade. O PDD, se vocês pudessem falar um pouquinho de quais segmentos vêm, né? E só para a gente ter uma ideia também se quão one-off, né, esse movimento foi, ou se com a continuação do Covid um pouco pior, se a gente deve ver mais desses movimentos agora nos próximos trimestres. Aí tem a questão do IPVA, teve aquela mudança de entendimento do STF. Vocês estão provisionando a mesma coisa, provisionando mais? Qual é o entendimento de vocês? Né? E também um follow-up de manutenção. Eu queria saber se tem alguma coisa one-off também nesse trimestre, ou se continuasse essa idade média para os próximos trimestres, se a gente deveria continuar vendo um nível de custo de manutenção parecido. Então, esses três pontos é de custo, aí eu faço a próxima depois. Obrigado.
Obrigado, Rogério. Primeiro, em relação ao IPVA, não teve nenhuma mudança em relação ao nosso entendimento, não tem nenhuma provisão de mudança na questão do IPVA. Em PDD, diferentemente da primeira onda, nós mantivemos, né, não teve aquela redução forte da tarifa. Como nós mantivemos a tarifa durante essa segunda onda e tivemos a mudança de contexto da pandemia, o que ocorre é que nós fomos, de fato, mais conservadores, antecipando eventuais perdas que poderíamos ter, principalmente no segmento de pessoa física e ride-sharing. Tá? Na parte agora de manutenção, alguns pontos que vale a pena serem ressaltados. O primeiro deles, obviamente, tem o aumento de custo de peças mesmo, que vem acompanhando, em parte, o aumento de carros novos. O envelhecimento da frota, como nós já antecipamos aí em 5 meses. Antecipamos também um pouco da manutenção, porque uma vez que os carros ficaram mais ociosos no final do período de março, aproveitamos para antecipar alguns desses processos de manutenção. E, por fim, também tivemos um aumento de custo aí associado a fretes de carro devido um pouco à compra, ao mix de compra.
Perfeito. Está claríssimo. E minha segunda pergunta é com relação ao crescimento de fleet rental. Como é que estão os bids? Né? A gente tem visto um discurso dos peers de vocês de que eles têm ganhado bastantes projetos e o problema é que os carros que não têm sido entregues. Né? Eu queria saber um pouquinho na perspectiva aí de vocês. Como é que vocês estão enxergando os bids? Tem muita coisa sendo disputado? Vocês têm muita coisa já dentro de casa que vocês já contrataram, mas que está esperando o carro ainda para ser reconhecido? Né? Dá para falar quão relevante é esse estoque de carros já contratados que estão à espera dos veículos? Enfim, se pudesse dar uma cor aí de bid de fleet rental, seria ótimo. Obrigado.
Obrigado. O pipeline está muito robusto, né? Realmente aqui temos uma atividade, uma demanda forte pela parte de fleet rental. Claro, um ambiente super competitivo, mas a demanda segue robusta. Então, nosso pipeline, como eu te falei, está muito forte. Realmente, a questão do fleet rental tem sido a demora na entrega desses veículos por parte aí das montadoras face à restrição de principalmente aí de semicondutores nesse trimestre. Mas em termos de demanda, em termos de pipeline, em termos de da questão da competitividade, continua muito robusto. Agora, a Localiza sempre é muito disciplinada. Nós temos aqui um cenário de aumento de juros futuro, nós temos aqui um cenário de aumento de preço de carros. Então, o que a gente faz, nós somos muito disciplinados na precificação desses contratos para que esses contratos sejam, né, geradores de valor nos próximos 2-3 anos para a companhia.
Perfeito. Você consegue dar uma noção de relevância do que já está contratado esperando o carro?
Rogério, não podemos dar guidance aqui, mas, de novo, tem um backlog robusto aqui para implantação.
Legal, muitíssimo obrigado.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Vitor Mizusaki, do Bradesco BBI.
Oi, boa tarde. Uma pergunta aqui que eu também um follow-up com relação a custo, né, mas também a dinâmica de crescimento de frota. A gente viu, né, como vocês mencionaram, essa questão de aumento de custo de manutenção, mas ao mesmo tempo a gente está vendo também um cenário de depreciação baixa. Né? Então, eu queria entender do lado de vocês se faz sentido ou não, né, de repente, mesmo não tendo, não recebendo a quantidade de carros que vocês gostariam, se faz sentido ou não reduzir o tamanho de frota, dado que isso, de repente, poderia pressionar um pouco a rentabilidade. E a segunda pergunta, vocês também comentaram no opening remarks sobre o processo de fusão com a Unidas. Qual que é o... Se vocês puderem comentar um pouco, né? A gente tem visto bastante notícia na mídia, né, com relação aos principais competidores, né, questionando um pouco a fusão. Se vocês puderem comentar um pouco a visão de vocês. Obrigado.
Obrigado, Vitor. Olha, em relação à desativação, nós já temos reduzido, né, a desativação de carro, mas também temos um cuidado de longo prazo com a nossa reputação e com a idade e a experiência que a gente oferece para os nossos consumidores, para os nossos clientes aqui. Então, hoje a gente está realmente com uma certa cautela, estamos diminuindo sim a desativação dos carros, mas combinando, né, com a experiência do nosso cliente, que vai levar os nossos retornos aqui de longo prazo. O cenário de depreciação, você está correto, né? Só no primeiro trimestre a gente viu um aumento de preço de carro zero de 6-7%, então a gente espera que esse cenário vá perdurar aqui por mais tempo, né? Então, o cenário de depreciação baixa não deve ceder por algum período aqui ainda, dada essa perspectiva ainda de subida de preço de carro e restrição de oferta nos próximos trimestres. Em relação ao CAD, ainda o processo, né, já tem aqui quase cerca de 90 dias, mas o CAD ainda está recebendo resposta aos ofícios de algumas empresas que eles acabaram de oficiar. Né? Nós recentemente também respondemos aqui os argumentos dos terceiros interessados. E o CAD continua no processo dele de entendimento, desde a estrutura de oferta, da resposta dos ofícios, do mercado. Então, ainda está num processo relativamente cedo dentro do contexto da combinação dos nossos negócios com o Linux.
Está ótimo, obrigado.
A nossa próxima pergunta será em inglês. Vem do senhor Stephen Trent, do Citi. Por favor, pode prosseguir.
Guys, and good afternoon. Two quick questions from me. One, are you seeing any indication, longer-term indication, that auto production in Brazil could start normalizing? And two, when we think about your new products, Localiza Mio, Localiza Pass, could you also clarify whether you are rolling out these products to your franchisees inside and outside of Brazil? Thank you.
Obrigado, Steve. Primeiro, em relação à perspectiva, né, de suprimento de veículos. Olha, realmente o cenário é um cenário desafiador. Nós temos hoje uma falta de componentes semicondutores, principalmente em nível global, né? No Brasil, o primeiro trimestre foi um trimestre mais duro em relação à produção de veículos e aos suprimentos. Então, a questão da retomada vai ser gradual. Sem dúvida nenhuma, aqui a gente não espera uma retomada muito forte desta produção nos próximos trimestres. Tendo dito isso, ainda temos aqui elementos para achar que temos chances que o segundo trimestre vá ser melhor do que o primeiro trimestre em termos de suprimento de veículos.
Steve, com relação à segunda pergunta, o Localiza Meu e o Localiza Pass, dentre outros, a gente ainda está fazendo o rollout desses produtos em Brasil, testando, ajustando, e eventualmente, quando tiver massa crítica, a gente avalia a disponibilização desses produtos para os nossos franqueados de forma geral.
Franchisees, in general terms.
Okay, appreciate that, Rodrigo and Nora. Have a nice day.
A nossa próxima pergunta vem de Regis Cardoso, do Credit Suisse.
Oi, pessoal. Boa tarde. Obrigado pelas perguntas. Parabéns pelo resultado. Eu queria que vocês pudessem discutir, assim, explorar conosco o seguinte tema. O descasamento de preços, talvez, entre a venda dos seminovos. Porque, meu ponto é assim, a gente faz muita comparação dos seminovos com o valor de burro. E, evidentemente, ele gera um ganho muito relevante, que tem se mostrado já alguns trimestres no resultado seminovos de vocês. Mas eu queria fazer a comparação não com o valor de book, mas com o valor do carro novo comprado. Porque o valor do carro novo também subiu, né? Então, você poderia se ver num ciclo em que o valor ao qual você vende o carro não necessariamente subiu tanto quanto subiu o preço do carro novo. Aí, quer dizer, me permitir... A minha preocupação é se esse ciclo, né, ao longo da vida, olhando para frente, não olhando para trás, ainda fecha. Tanto pelo preço dos seminovos, quanto pelo valor do desconto na hora de comprar o carro novo. Porque eu entendo que, num contexto de restrição de capacidade, que é a situação atual, a montadora tem um incentivo menor a conceder desconto, né? Então, eu imagino que os descontos tenham ficado menores. Se puderem comentar sobre esse ciclo de uma forma mais ampla, eu agradeço. Obrigado.
Muito obrigado, Regis, pela pergunta. Realmente, assim, esse é um ponto que a gente olha com muito detalhe. O que você está falando, basicamente, é a diferença do preço de venda para o preço de reposição. Né? Como que desde o início a gente tem falado, a Localiza é muito consciente, né, até conservadora na questão de alocação de capital, principalmente num momento como esse, né, onde a condição de oferta cria realmente alguns incentivos para as montadoras. Então, Mas a nossa perspectiva, primeiro, a gente tem sempre sido conservador na parte de depreciação dos livros que já, dos carros que já estão na nossa base, e nos carros futuros, como eu disse, é muita questão de análise, de entendimento de quanto que vai ser o retorno desse novo ciclo de investimento. Então, nesse primeiro trimestre, tivemos uma compra aí de carros menor, provavelmente, do que a gente gostaria, mas uma compra consciente, né? Uma compra em condições que, ainda assim, ainda pensando nesse preço de reposição, ainda pensando na valorização futura do preço dos carros zeros, vai garantir aí o retorno, tanto no Retacar quanto na gestão de frota desse novo ciclo de investimento que a gente está fazendo.
E, Rodrigo, não sei se dá para comentar, quer dizer, se por algum dos dois lados vocês veem essa pressão e se isso de alguma forma, quer dizer, já vai, se isso vai ter ou já teve alguma implicação na dinâmica caixa de vocês, quer dizer, de precisar uma alocação líquida de capital, porque a frota, no fim, é uma frota mais valiosa, né, mais cara.
Não, a questão, mais uma vez, a gente olha a questão do caixa, da financiabilidade, não teve aqui um impacto relevante. Mais uma vez, toda nova compra para nós é um novo ciclo de investimento. É nesse novo ciclo que a gente está focado em cada decisão individual de compra de cada modelo, de cada alocação desses modelos, tanto no Rent-a-Car, dentro dos segmentos do Rent-a-Car e no Fleet. Então, algumas vezes podemos parecer mais conservadores, mas basicamente temos consciência realmente que o Rent-a-Car e o Fleet são ciclos de investimentos que se renovam constantemente. E é isso que a gente tem feito aqui.
E aí, Regis, é claro que a precificação vai refletir isso. Então, a gente está sendo cuidadoso aqui com essa alocação de capital e como é que a gente rentabiliza isso no longo prazo, porque o que a gente está plantando hoje é a próxima safra.
Legal,
bom,
super claro.
Temos aqui
obrigado,
Nora. Bom dia.
Nossa, agradecer.
Obrigada, Regis. Temos uma pergunta aqui do webcast. Posso ler. Bom dia, Rodrigo e Nora. Parabéns pelos resultados. Gostaria de entender qual o nível de depreciação por carro os carros que estão entrando na frota RAC recentemente estão rodando. Lucas Barbosa, do Santander. Lucas, obrigada pela pergunta.
Lucas, não sei se eu entendi exatamente, mas a gente tem aqui duas safras de carros, né? A primeira safra de carro, que são os carros que foram comprados ano passado, anterior à pandemia, ou mesmo até posterior à pandemia, são carros que entraram com preço público, né, mais baixo do que a gente tem visto, e por isso a depreciação dele é uma depreciação muito limitada, né? Os carros que estão entrando agora, nesse trimestre, provavelmente nos trimestres futuros, tem uma depreciação mais normalizada, mas não é uma depreciação superior ao que a gente via no passado, também não, em períodos de maior normalidade. Então, eu tenho duas safras, uma safra de carros já depreciados de book, que essa realmente, a grande maioria delas, não existe mais depreciação, nesses casos, os carros já estão depreciados, e a nova safra de carros, que entra com uma depreciação mais normalizada.
O Lucas, eu acrescentaria dizendo o seguinte, lembra que os nossos carros são marcados a mercado. Por que eu estou dizendo isso? Porque uma variável relevante aqui é quanto de aumento o preço dos carros vão ter ao longo desse ano. E a gente já vê que esse primeiro trimestre o preço dos carros sobe em média 7%. Então, os carros que entraram no quarto trimestre provavelmente começaram com uma depreciação maior e à medida que o preço sobe no primeiro trimestre, a gente vai reduzindo o ritmo de depreciação. Então, é difícil falar de nível de depreciação porque ele depende de variáveis que estão fora do nosso controle, mas o que é importante reforçar é que o nosso balanço reflete o preço de mercado dos carros corrente atual.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Bruno Amorim, do Goldman Sachs.
Oi, boa tarde a todos. Obrigado pelo espaço para a pergunta. Eu tenho um follow-up em cima das perguntas que foram feitas sobre a dinâmica de preço de carro. Eu acho que o impacto contábil de curto prazo da variação do preço de carros novos e usados está bem entendido. Se a gente olhar outros ciclos na Localiza, a gente viu isso acontecer antes, depois houve uma normalização. Mas pensando de uma forma um pouco mais estrutural, olhando 2022 em diante, com preço de carro mais alto, né, para a empresa tudo, entregar tudo mais constante, um ROIC semelhante ao que entregava antes dessa mudança de patamar de carro, a gente tem que ver um EBIT por carro, né, maior do que a gente tinha antes desse aumento de preço de carro. E acho que a menos que tenha algum case aqui para uma redução de custo relevante, isso tem que vir através de preço, né? Então, a pergunta é, primeiro, se faz sentido esse racional, e segundo, o que é a implicação disso para crescimento? Eu sei que tem muita oportunidade, né, daqui para frente, mas tudo mais constante, eu queria saber se na visão de vocês, esse eventual aumento de preço que tem que ser feito para trazer o ROIC de volta para onde ele estava, se ele pode, de certa forma, desacelerar, vamos dizer assim, a tendência de crescimento de volume nos próximos anos. Obrigado.
Obrigado. Primeiro, né, falando, seu raciocínio está correto no sentido que eu tenho uma base de capital maior, eu preciso entregar um EBIT maior para manter, né, o mesmo nível de ROIC. Agora, ele vai vir, né, tem as implicações de receitas, mas também temos aqui expectativas de ganho de eficiência, né, não só pela escala, né, a possível combinação dos nossos negócios com Unidas pode trazer também benefícios aqui, né, de custos que não necessariamente precisam ser repassados para o preço. Em relação às perspectivas de crescimento, dado um eventual aumento de tarifa, nesse caso a gente é um pouco mais otimista, porque os substitutos do nosso produto vão sentir muito mais do que o produto de aluguel, né? Um substituto para uma pessoa que vai comprar um carro é o aumento de preço da compra do carro, que subiu. O aumento de juros impacta o custo do financiamento dessa pessoa que vai ter que comprar um carro a prazo. Então, apesar de eventualmente ter algum impacto na nossa tarifa do preço de aluguel, e não vai ser toda, uma vez que a gente espera ganhar eficiência de custos, os nossos substitutos, que é a posse do carro principalmente, devem ter um aumento ainda maior. O que significa que o nosso produto deve ganhar e não perder em competitividade, e por isso a gente é otimista que as perspectivas de crescimento em relação às tendências de aluguel de carro não vão ser alteradas.
Perfeito, muito obrigado. E se eu puder só um follow-up, né? Imagino que essa pergunta tenha sido endereçada talvez de alguma forma anteriormente, mas se a gente puder explorar um pouco mais a questão dos descontos que vocês têm com as montadoras, num cenário de restrição de oferta, de certa forma, isso tem implicado em descontos menores ou não? Imagino que a gente vendo uma normalização na oferta de carro daqui para o segundo semestre, essa discussão ela vai ficar um pouco menos relevante, mas só para entender se vocês estão vendo alguma mudança nos descontos históricos que vocês tiveram, até para a gente entender se isso vai ter alguma implicação no spread de preço de compra versus venda nesse próximo ciclo, né? Obrigado.
Obrigado, Bruno. Posso dizer que nós somos extremamente cautelosos e sensíveis a mudanças de preços de compra, que entendemos muito bem, né, a implicação para os nossos negócios, e por isso que a questão, né, de alocação de capital, trade-off de crescimento versus rentabilidade é algo aqui que estamos muito conscientes que não é a hora, eventualmente, de crescer destruindo valor, né? A gente tem que ser consciente e entendemos perfeitamente aqui os impactos do o que um aumento de preço de compra pode trazer para o negócio. Então, o que eu posso compartilhar realmente é que estamos aqui muito atentos a esse ponto, né, e muito cautelosos da forma como que a gente traz cada carro que entra na Localiza.
Perfeito, muito obrigado, bom dia.
Nossa próxima pergunta vem de Fernanda Recchio, do BTG Pactual. Por favor, pode prosseguir.
Oi, pessoal, parabéns pelo resultado e obrigado por pegar minha pergunta. Eu queria bater dois pontos com vocês. O primeiro é, na semana passada, o Valor, ele escreveu sobre uma entrevista com o Bruno, em que ele comentava aí algumas tendências do segmento de ETF, e logo no finalzinho ele falou sobre alguns planos de internacionalização, caso o deal com a Unidas ele se concretizasse. Eu queria entender se, mesmo num cenário em que o deal não se concretize, se internacionalização seria um foco de crescimento da Localiza, ou isso aí só seria se eventualmente o deal saísse? E o segundo ponto é, eu queria entender como é que vocês têm visto aí a segunda quinzena de abril, principalmente em relação ao hack. Acho que os principais peers de vocês comentaram que eles estão vendo viram uma recuperação aí na segunda quinzena. Eu queria entender se vocês também estão vendo isso e o que a gente deve esperar aí para o Q2. Obrigada.
Fernanda, obrigada aí pelas perguntas. Deixa eu começar aqui de trás para frente. A gente viu nessa segunda onda os volumes caindo de forma mais suave que na primeira onda, e ao longo de abril a gente já viu uma estabilização e o início de reversão da curva. Bom, com relação à primeira pergunta, a Localiza, quando anunciou o deal, citou a hipótese de internacionalização. Achamos que a gente tem ainda bastante oportunidade de crescimento no Brasil, mas o plano de expansão internacional é um plano que a companhia tem independente da fusão. Obviamente, a fusão acho que nos coloca numa posição aí mais forte para essa expansão internacional do ponto de vista, inclusive, de, né, de time, enfim, escala e capabilities.
Perfeito. Obrigada, Nora.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas. Nossa próxima pergunta vem de Guilherme Mendes, da JP Morgan.
Oi, pessoal, bom dia. Obrigado pela pergunta. Na verdade, é um follow-up rápido em relação ao meu. Queria saber se vocês podem compartilhar um pouco como tem sido a contribuição desse segmento dentro do fleet, talvez em termos de número de carros, número de frota. E qual tem sido o mix médio aí, né? Se mais focado em carros de mais alto luxo ou mais de entrada. Isso dá para ter uma ideia de rentabilidade desses primeiros contratos. Obrigado.
Obrigada pela pergunta. Bom, a gente não vai abrir número, mas já uma porção relevante da gestão de frotas da companhia. E, de novo, com crescimento ainda represado em função dessas entregas de carro. Tá? A gente vê, por enquanto, um mix, eu diria, mais nobre, aqui, considerando SUVs, alguns carros executivos. Isso impacta, obviamente, na base de capital investido, mas impacta também na precificação, ou seja, uma parte desse aumento do ticket médio já se deve ao peso do meu aqui no negócio de gestão de frotas. A rentabilidade é boa, mas a gente precisa rodar um ciclo inteiro para começar a vender os carros, mas de forma geral a gente tem percebido aqui níveis bons de inadimplência, níveis bons de depreciação do produto, mas é um mercado competitivo.
Perfeito, Nora, obrigado pela pergunta, bom dia.
Novamente, para fazer uma pergunta, a favor digitar asterisco 1. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas. Para encerrar, passa a palavra ao senhor Bruno Lasansky.
Agradeço a todos pela participação e, como sempre, nosso time de RI estará à disposição para esclarecimentos adicionais. Boa tarde a todos.